Colegas vereadores, então vamos retornar à nossa reunião ordinária, onde passamos para a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 20. A vereadora Zuma Cinello fará a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o parecer do Projeto de Lei 20 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros e com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Segundo, fundamentação, o presente projeto tem como objetivo retificar, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo das intenções firmados entre o município e de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipitamente a aquisição das vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades e de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Item 2, número 1, da constitucionalidade, o alude o projeto de lei encontra amparo no artigo 30, nos artigos incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida nos artigos 171.1 da Carta Magna, que, no tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, quando a competência insta mencionar que a Constituição da República destaca o aspecto federativo no Sistema Único de Saúde em diversos dispositivos, nesse sentido é oportuno mencionar os artigos 195, artigo, parágrafo 10, artigo 198, parágrafo 1, que menciona expressamente participação da União, Estados, Distritos Federais e municípios. Assim é de precisamente a participação da União, Estados e dos municípios à promoção de ações voltadas à obtenção do direito constitucional à saúde nos âmbitos das competências definidas no Sistema Único de Saúde. A proposta diz respeito à ratificação de consórcio cujo cerne é a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros como mecanismo de solução compartilhada para problemas decorrentes da pandemia do coronavírus, buscando com uma descentralização atingir com maior eficiência a prestação de serviços à coletividade. Os fundamentos para tanto encontram-se respaldados nos artigos 241 da Constituição da República, segundo a qual artigo 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinados por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Ante o exposto manifesto, pela constitucionalidade do projeto de lei número 20 de 2021, número 2, da legalidade e da juridicidade. No tocante à legalidade, o projeto encontra-se em consonância com a Lei Federal número 11.106, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências recebida no ordenamento jurídico com a norma nacional. Seus ditames vinculam a todos os entes federados, sendo que o estabelecimento de consórcio pelo município deve estrita observância ao disposto na referida legislação. Quanto à constituição do consórcio, verifica-se que o projeto de lei preenche os requisitos dispostos na lei federal supramencionada. Portanto, resta tão somente cumprir o disposto do artigo 5º da lei nacional, uma vez que, não possuindo legislação própria sobre o termo, o município de Uruguaiana deve ratificar por lei e de forma individualizada os consórcios ou modificações celebradas. Referidos requisitos foram explicitados pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a referida lei, sendo que também a essa norma não encontra uma presente alteração e nenhuma contrariedade. Sendo assim, do ponto de vista legal e jurídico, entendo que o referido projeto de lei está de acordo com a legislação infraestitucional e com o ordenamento jurídico vigente. Posto isso, manifesto pela legalidade do projeto de lei número 20 de 2021, inciso 2, número 3, da regimentalidade. No que tange a regimentalidade do projeto de lei número 20 de 2021, verifico que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno e com a técnica legislativa, a saber, do artigo 43. Assim, no que diz respeito à regimentalidade, não verifico irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta. Inciso 3º, conclusão. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 18 de março de 2021, vereador relator Padovan. E demais acordo, demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório número 20 de 2021. Trata-se de projeto de lei autoria do Executivo Municipal que retifica protocolo de intenções firmado entre diversos municípios e a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Entende-se que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade, o qual cria uma vinculação positiva entre o poder público e a lei. Deve o município, por consequências principiológica, fazer somente aquilo permitido e previsto pela legislação nacional vigente. E é precisamente isto que a Prefeitura de Uruguaiana faz ao propor os projetos de lei 20 e 21 de 2021. Age em total consonância com as leis federais número 11.107 de 2005 e 14.125 de 2021. Reafirma-se a iniciativa desses projetos com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que dão autonomia ao município no combate à pandemia, e também na compra de vacinas, insumos e demais materiais aptos a combater. Cita-se aqui a ação direta de inconstitucionalidade número 6.341, cujo o relator, o ministro Marco Aurélio, manifestou-se da seguinte maneira: o que nela, a medida provisória, se contém, repita-se exaustão, não afaste a competência concorrente, em termos de saúde dos estados e municípios. E decisão mais recente, ação civil originária número 3.463, relator ministro Ricardo Lewandowski, observa as demais que a incúria do governo federal não pode penalizar a diligência da administração do Estado de São Paulo, a qual vem se preparando de longa data com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. Portanto, oriento, voto sim, à proposição do Executivo Municipal, vereadora Manuela Couto, líder do PDT, e demais votos de acordo, 18/3/2021. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório recebido na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação do projeto de lei número 20/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 45 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, opinar sobre serviços municipais na área de saúde. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. O cenário que estamos vivenciando em razão da pandemia do Covid-19 exige atitudes tempestivas e relevantes de proteção à vida e à saúde dos munícipes, em todas as esferas, em especial do poder público. A necessidade da vacinação em massa é inesquestionável e urgente, com vistas à promoção, prevenção e à garantia de assistência à saúde das pessoas, evitando por desistência e também ficar em iminente colapso na área da saúde. O presente projeto também tem uma finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 17/3/2021, vereadora Márcia Fumagalli, bancada do PSB, relatora, e demais votos de acordo.
Feita a leitura dos pareceres, entramos para o período de discussão do projeto de lei número 20/2021. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda com a aprovação do projeto de lei número 20, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Um projeto de lei número 20, que ratifica o protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, está aprovado. Passamos para o projeto de lei ordinária número 21, a leitura dos pareceres, o vereador Egídio Carvalho fará.
Muito bem, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer projeto de lei 21/2021 de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, da constitucionalidade. O O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171,1 da Carta Magna, que, ao tratar da competência legislativa no município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à competência, insta mencionar que a Constituição da República destaca o aspecto federativo do Sistema Único de Saúde em diversos dispositivos. Nesse sentido, é oportuno mencionar que os artigos 195, inciso 10, artigo 198, inciso 1º, que mencionam expressamente a participação da União, Estados, Distritos Federal e Municípios, assim é de expressa a participação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim é dever dos Estados e dos Municípios a promoção de ações voltadas à obtenção do direito constitucional à saúde no âmbito das competências definidas do Sistema Único de Saúde. Ante o exposto, manifesto pela constitucionalidade do projeto de lei 21/2021. Da legalidade à justificativa, cumpre ressaltar que quanto à iniciativa está pertinente no mérito a matéria contida na proposição encontra amparo em decisão unânime do STF, afirma a seção. Vamos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Virtual e encerrada em 32/2, que referendou o liminar do ministro Ricardo Lewandowski, relator da arguição do descumprimento do preceito fundamental 770, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e da ação civil originária sob o número 3451, ajuizada pelo Estado do Maranhão, que autoriza estados e municípios a importar vacinas e a distribuir vacinas contra o Covid-19, registradas por pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não observe o prazo de 72 horas para expedição da autorização e se a agência não cumprir o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas contra o Covid-19 apresentado pela União ou que neste não forneça cobertura imunológica a tempo em que quantidades suficientes nesses casos, os entes da federação poderão imunizar a população com as vacinas de que dispuserem, isto previamente aprovada pela Anvisa. Sendo assim, do ponto de vista legal e jurídico, entendo que o referido projeto de lei está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. Posto isso, manifesto pela legalidade do projeto de lei 21/2021. Da regimentalidade. No que tange à regimentalidade do projeto de lei 21/2021, verifico que fora instruído corretamente de acordo com as normas dispostas do regime interno e com a técnica legislativa, a saber, do artigo 43. Assim, no que diz respeito à regimentalidade, não verifico irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 18 de março de 2021. Vereador Bispo Padovan, relator.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório número 21 de 2021. Trata-se do projeto de lei autoria do município, do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre diversos municípios e a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Entende-se que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade, o qual cria uma vinculação positiva entre o poder público e a lei. Deve o município, por consequência principiológica, fazer somente aquilo permitido e previsto pela legalização nacional vigente, e é precisamente isto que a Prefeitura de Uruguaiana faz ao propor os projetos de lei 20 e 21 de 2021. Age em total consonância com as leis federais número 11.107 de 2005 e a lei 14.125 de 2021. Reafirma-se a iniciativa desse projeto com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que dão autonomia ao município ao combate à pandemia e também na compra de vacinas, insumos e demais materiais aptos a combater. Cita-se aqui a ação direta de inconstitucionalidade 6.341, cujo relator é o ministro Marco Aurélio, manifestou-se da seguinte maneira: o que nela a medida provisória se contém, repita-se a exaustão, não afasta a competência concorrente em termos de saúde dos estados e municípios. E decisão mais recente, ação civil originária 3.463, do ministro Ricardo Lewandowski, observa as demais que a incúria do governo federal não pode penalizar a diligência da administração do Estado de São Paulo, a qual vem se preparando de longa data com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. Portanto, oriento voto sim à proposição do Executivo Municipal com a modificação do artigo 2 do PL 21 de 2021, a ser regido da seguinte maneira: artigo 2º, para aquisições referidas no caput desse artigo, poderá o Poder Executivo abrir crédito extraordinário para estar em consonância com a Lei Federal 4.320 de 1964. Vereadora Manuela Couto, líder do PDT, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório. Recebi nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, pela apreciação do projeto de lei número 21 de 2021, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento ao Covid-19. A proposta busca autorização para o Poder Executivo Municipal adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação com o Covid-19, o caso estes não provejam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federais e estaduais pertinentes. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, opinar sobre os serviços municipais na área de saúde. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em autorizar a aquisição de vacinas para enfrentamento da pandemia Covid-19 pelo Poder Executivo Municipal, na hipótese de insuficiência de recursos prestado pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra o Covid-19, o caso esses não provejam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e estadual pertinentes, e considerando ainda a necessidade imperiosa e relevante de proteção à vida e à saúde dos munícipes, em especial se tratando de autorização para aquisição de vacinas imunizantes com a vista à promoção, prevenção e à garantia de assistência à saúde para as pessoas em decorrência da pandemia COVID-19. Diante o exposto, o parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 17 de março de 2021, vereadora relatora Márcia Fumagalli e demais votos de acordo. Comissão de Justiça e Redação, relatório e parecer. Retorna à comissão o PL 21 para manifestações relativa à emenda ao artigo 2º proposto pela Comissão de Finanças e Orçamento. Registramos que a análise ao mesmo, ratificamos o andamento e alteração proposta, considerando o atendimento da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Diante o exposto, o parecer é favorável à aprovação com a emenda proposta. Vereador relator, vereador Joelci Gonçalves, e demais votos de acordo.
Agora sim, então, concluímos a leitura dos pareceres. Obrigado, vereadora Zuma Sinello, do projeto de lei ordinário número 21, com emenda, autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária com emenda que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 está aprovado. Passamos para as matérias do expediente.
Matéria do expediente, serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. O projeto de lei complementar o número 3, protocolo número 264 de 2021 do Poder Executivo, institui o Código de Conduta da Guarda Municipal, Civil Municipal e Guarda Patrimonial de Uruguaiana e da outras providências, formação de comissão especial.
Solicito aos líderes de bancada que façam as indicações dos vereadores para a formação desta comissão especial. É um membro por bancada. Progressistas, vereador Egídio, líder, faça a indicação.
Vereador Jossei.
Vereador Joalcei, vereadora Zuma, é a líder da bancada do PRB.
Republicanos, pode ser o vereador Padovan.
Vereador Padovan. Cristiano, pela bancada do DEM. Vereadora Márcia, pela bancada do PSB. Vereadora Manuela, líder do PDT, faça sua indicação.
Vereadora Manuela.
Vereadora Manuela. Então está composta a comissão especial para analisar o projeto de lei complementar.
Projeto de lei ordinária número 22, protocolo 240 de 2021, da vereadora Zuma Sinello, reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para o município de Uruguaiana em estabelecimentos prestadoras de serviços destinados a essa finalidade, bem como os espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias, contágios ou catástrofes naturais. Projeto de Lei Ordinária número 23, Protocolo 265 de 2021, do Poder Executivo, institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, CACS, Fundeb e da outras providências.
Os projetos serão encaminhados para as comissões.
Justificativa de ausência parlamentar número 11, protocolo número 260 de 2021, da vereadora Márcia Fumagalli, justifica sua ausência na reunião ordinária de 11 de 3 de 2021.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 40, protocolo 256 de 2021, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Condimu, manifesta repúdio às declarações proferidas pelo vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho na sessão ordinária do dia 11 de março de 2021, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos das redes sociais que nos acompanham, pessoas que estão no plenário nesta manhã, eu gostaria de me manifestar a respeito de um documento enviado a esta casa. Já foi feita a leitura pela primeira secretária, vereadora Zulma Cinello, que traz manifestações repudiosas à minha homenagem que fiz no Dia da Mulher, a delegada Caroline Rubri, que aqui esteve. E o texto diz que o vereador fez declarações do plural, proferidas, depreciativas à mulher. Isso me chama a atenção. Eu tenho 48 anos de rádio, tenho 71 de vida e 48 de rádio. É a primeira vez na minha vida que eu recebo uma manifestação de repúdio por desconsiderar, por ofender as mulheres. Tenho repetido nesta casa que convivo com 7, disse no dia em que aqui estava a delegada Caroline, convivo com 7 mulheres, tenho filhos, mas tenho 7 mulheres, tenho a minha esposa, tenho 3 filhas e tenho 4 netas, que são a razão de ser da minha vida. Que os respeito, que respeito não só a eles, meus filhos e meus netos, respeito minha esposa. E me causa estranheza esse documento que não tem nenhum timbre, tem assinatura de 2 pessoas que não são identificadas aqui, apenas alguns riscos. Mas não desconsidero a existência do CONDIMO. Aliás, a primeira vez que eu ouço falar nesse conselho, e pelo que estou acompanhando, a primeira manifestação pública que eu vejo do CONDIMO. Mas quero falar a respeito da nota que, aliás, a respeito da manifestação que fiz. Quando reconheci o trabalho da delegada, e a homenagem era de uma forma ampla à mulher, ela foi escolhida pela vereadora Zuma, e muito bem escolhida, porque é uma digna mulher, honrada mulher, e que traz resultados, como fez com que diminuísse consideravelmente o número de feminicídios. Isso é trabalho prestado. Então, ela mereceu aqui, na minha fala, o meu apreço, o meu reconhecimento, o meu elogio a ela e a todas as mulheres, destaquei. E toquei naquilo que faz com que as mulheres, e me referi à diferença entre os homens e as mulheres. Me referi ao aspecto natural. E quero dizer que lá no itemzinho, claro, eu fui infeliz, mas reconheci e até coloquei uma nota esclarecedora. Por quê? Quando se fala de improviso, eu não tenho o hábito, e é uma falha minha, de escrever, vereador José, vereador Paulo, vereadores, senhoras e senhores. Eu tenho essa falha, eu não escrevo o que eu vou dizer e eu falo muito de improviso e digo às vezes o que penso. E vou dizer, não me arrependo de ter destacado as diferenças entre os homens e as mulheres. E falava das diferenças que as mulheres têm com relação aos homens e vantagens com relação aos homens. Dizia que elas são mais honestas, elas são mais sensíveis, elas são mais prudentes. E até dizia, a prova está nas cadeias, onde 80% é de homens e 20% apenas de mulheres que delinquem. Então destaquei amplamente os predicados das mulheres, o positivismo das mulheres. Mas existem hoje sensacionalistas. E eu acho até que é porque eu trabalho numa rádio que todo mundo escuta. Então eles entendem assim, que eles me atingindo, eles vão diminuir a minha imagem. Será que é a ciumeira de quem trabalha em comunicação, que não tem competência para ter audiência, que não tem competência para fazer jornalismo? Vejam bem, uma vírgula que eu digo, eu vou ter que começar a me cuidar agora, senhores vereadores, porque uma vírgula é transformada num sensacionalismo barato e tem seguidores, agências sociais, a gente sabe que as redes sociais, qualquer coisa que for postada ali, todo mundo, sem saber do conteúdo, assina embaixo, enfim, é assim que são as redes sociais, que eu não dou a mínima credibilidade. Muito bem. Agora, eu acho estranho que eu acompanho sempre no meu rádio muitas mulheres e lá, em todos os meus 48 anos, sempre bem atendi a elas e nunca ouvi nada de repúdio, nenhuma manifestação repudiosa. Eu assisti há um tempo atrás, numa emissora de televisão, uma demonstração que levava mães com criancinhas pequenas, com crianças, meninas de 5, 6, 7, 8 anos, para mostrar um homem mostrando suas genitálias. Eu nunca vi o CONDIMO manifestar-se contra essa agressão. Aquilo, entendo eu, foi uma agressão contra a integridade, contra a ingenuidade e a inocência de crianças que ali estavam sendo levadas para mostrar os órgãos genitais de um homem nu, sentado, deitado num colchão, sei lá como é que foi a apresentação. Aquilo me deu repulsa e nojo, porque tenho filhas, porque tenho netas. Eu vi outra manifestação também, não agressiva às mulheres, mas vi em certa oportunidade uma grande liderança aplaudir dois homens nus beijando-se em via pública, mais dois homens fazendo sexo oral em frente à Assembleia Legislativa de uma capital. E essas coisas não ganham repulsa de ninguém, nenhum tipo de manifestação, não ganham protesto de ninguém, e nem nota, né, de declarações, e nem nota como esta aqui, que manifesta repúdio às declarações proferidas. A própria delegada Caroline, que tem méritos, que é uma guerreira e que luta pela mulher, ela entendeu como uma coisa natural. Disse, olha, foi um pouco picante, mas não ofensivo, disse ela. Outro dia, eu estive no lixão e encontrei uma menina de 13 anos, na última, de tuberculose. Eu encaminhei essa menina à Secretaria Municipal de Saúde para que fosse tomada as providências, como faço todos os dias, encaminhando não só meninas, mulheres em condição de vulnerabilidade. O José me falava de uma família que tem 12 crianças, sendo ela delas 6 meninas, vítimas do sinistro. Será que o Condimo também atende essas mulheres, essas crianças, que estão sendo agredidas, desprezadas, humilhadas? Existe a preocupação também dessa instituição que eu respeito, mas que não concordo. Primeiro, não, aqui está a nota. Primeiro, não, o teor da minha manifestação não foram declarações. Houve um item na minha fala. A minha fala, no seu teor, foi elogiosa às mulheres. Então, eu repudio esta nota que tem alguns riscos aqui, mas embaixo está escrito Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu peço à presidência desta casa que convide o Condimo para vir aqui, para que possamos conversar e saber das suas ações, das suas atividades em defesa da mulher. Muito obrigado, senhor presidente.
Tá bem. Feito o registro. Ofício. Passamos para os ofícios 42.
Ofício 42, protocolo 261, de 2021, BRK Ambiental, encaminha resposta referente ao possível vazamento de esgoto na rua Roberval Beregaray, número 11.000. Ofício número 43, protocolo 272 de 2021, da RGE, encaminha resposta referente à sugestão de ampliação do prazo para pagamento após o aviso de corte. E-mail número 4, protocolo 273 de 2021 da Jergues, encaminha manifestação referente ao problema de transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios da Barra, do Quaraí e Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 41, protocolo 258 de 2021. Secretaria Municipal de Saúde encaminha informações sobre os exames de ressonância magnética.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 122 a 127 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 83 a 90 de 2021.
Passamos então para o período de comunicações.